partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação, Tereza Cristina.
Preso responsável por assalto milionário à empresa de transporte de valores no interior do Maranhão. Preso também suspeito de matar a ex-mulher com um tiro no peito no momento em que ela servia o café da manhã. Polícia Civil investiga caso de jovem que estava desaparecida e foi encontrada morta em São Luís. E a polícia também investiga um assalto a uma concessionária de onde foram levados mais de 30 veículos. Dois deles teriam sido jogados ao mar. Prefeitura decreta estado de emergência por impactos causados após queda da ponte. O anúncio do reajuste de 7% para professores da educação básica do Maranhão. No esporte, CBF afasta árbitro e assistente do jogo entre Moto e Fortaleza. Está no ar a edição do Jornal Central dessa terça, 28 de janeiro de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
Municípios situados ao sul do Maranhão permanecem sob o alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas. O alerta do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, é válido desta terça até às 10 da manhã desta quarta-feira. Ao todo, 23 cidades estão inseridas nesse alerta. São elas Alto Parnaíba, Balsas, Barão de Grajaú, Benedito Leite, Carolina, Feira Nova do Maranhão, Fortaleza dos Nogueiras, Loreto, Mirador, Nova Colinas, Nova York, Paraibano, Pastos Bons, Riachão, Sambaíba, São Domingos do Azeitão, São Félix de Balsas, São Francisco do Maranhão, São João dos Patos, São Raimundo das Mangabeiras, Sucupira do Norte, Sucupira do Riachão e Taço Fragoso. A capital maranhense saiu dessa zona de alerta, porém tem previsão de sol e pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de trovoadas no período da tarde. A temperatura máxima em São Luís hoje deve atingir os 30 graus. Máxima de 30 também na cidade de Imperatriz, onde o sol intercala entre algumas nuvens e tem possibilidade de chuvas e trovoadas a qualquer momento do dia.
Trânsito.
Polícia Rodoviária Federal registra morte e encontra caminhoneiro com arma de fogo no Maranhão. Repórter Jonas Mendes.
De acordo com a PRF, nas últimas horas aqui no Maranhão, um condutor de uma motocicleta com idade de 36 anos morreu em um acidente tipo tombamento na BR-222 em Açailândia. Em Santa Rita, na BR-135, dois elementos foram flagrados pela PRF em uma moto sem placas, sem usar capacete, e a moto apresentava adulteração nas características de identificação. Na mesma região foi encontrada outra motocicleta abandonada nas mesmas condições da ocorrência anterior. E na BR-222, em Açailândia, um caminhoneiro foi flagrado com um revólver calibre 38 com três munições na mochila. Só lembrando que todas essas ocorrências foram encaminhadas para as delegacias das respectivas cidades que ocorreram os agravantes. Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
O Maranhão registrou mais de 1.600 acidentes com veículos colidindo em postes de energia elétrica. A repórter Adriana Nogueira tem as informações.
Em 2023, foram registrados 1.611 acidentes desse tipo, resultando na quebra de postes e danos à rede elétrica. Já em 2024, o número aumentou para 1.678 em todo o estado do Maranhão. No ranking das cidades com maior número de ocorrências, São Luís lidera a lista, seguida por Imperatriz e outras regiões urbanas, que também apresentaram números preocupantes. De acordo com a Equatorial Energia, esses acidentes não representam apenas perdas financeiras para a empresa, mas principalmente riscos graves à segurança das pessoas e da comunidade. Além disso, esses incidentes resultam em interrupções prolongadas no fornecimento de energia, afetando a rotina de milhares de pessoas.
Com o período chuvoso, os riscos aumentam ainda mais. Por isso, reforçamos a importância de atitudes seguras no trânsito, respeitar as sinalizações, cuidar para evitar distrações, são fundamentais para evitar colisões com postes. Se você presenciar algum tipo de acidente envolvendo poste, não se aproxime dos fios e nem dos cabos caídos, né? Acione a nossa central de atendimento através do número 116, além do SAMU, através do telefone 192 ou ainda Corpo de Bombeiros 193.
Os valores para trocar postes oscilam entre R$ 3.000 e R$ 44.000, reais, dependendo do tipo de poste e da extensão dos estragos. Quando viável, os motoristas que causam os danos são localizados e responsabilizados por esses custos. Geralmente, a substituição da estrutura leva de 3 a 4 horas, levando em conta a complexidade das atividades necessárias. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Adriana Nogueira.
Complementando as informações da repórter, no ranking das cidades com mais registros de acidentes envolvendo postes de energia, estão São Luís, Imperatriz, São José de Ribamar na terceira posição, na quarta Balsas, quinta Grajaú, na sexta posição Barra do Corda, na sétima Tutóia, na oitava o município de Açailândia, na nona posição Caxias e na décima a cidade de Codó.
Plantão policial.
Uma mulher identificada como Bruna Kelly Silva Moreira, de 28 anos, que estava desaparecida, foi encontrada morta na tarde dessa segunda-feira no bairro Saviana, numa região conhecida como Salina da UFMA, em São Luís. De acordo com a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, Bruna Kelly havia desaparecido desde a última sexta, quando foi vista entrando em um veículo no condomínio Piancó, na região da Vila Embratel, área Itaquibacanga. O caso foi comunicado à polícia, que deu início às investigações. A polícia foi acionada ontem à tarde por populares sobre o achado de cadáver e constataram que tratava-se de Bruna Kelly. De acordo com a Polícia Civil, as investigações sobre a morte da jovem já estão avançadas e a polícia possui a identificação de alguns suspeitos. Ainda segundo a polícia, há suspeita de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas ou facções criminosas. A seguir, preso responsável por assalto milionário em uma empresa de transporte de valores.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
Preso suspeito de matar a ex-mulher com um tiro no peito na cidade de Timon. Segundo testemunhas, a vítima foi morta ao oferecer café da manhã a ele. Repórter Taliana Luz.
Foi preso nessa segunda-feira em Teresina, no Piauí, Fernando Lima, de 38 anos, suspeito de matar a ex-companheira identificada como Girlene Pinheiro da Silva, de 43 anos. O crime ocorreu no último dia 24 deste mês, no município de Timon. Girlane foi morta com um tiro no peito dentro da própria residência. Segundo as informações, Fernando e Girlane estavam separados, mas a mulher costumava alimentar o ex-companheiro com café da manhã diariamente. Na última sexta-feira, o homem foi até a residência dela com o pretexto de tomar café. Ao atender o homem na porta de casa, Girlane foi alvejada com um tiro na região do peito. Mesmo ferida, ela ainda tentou correr, mas caiu no quarto, onde acabou morrendo. O filho do casal, de 11 anos, estava na residência na hora do crime. Segundo a família de Girlane, ela tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro e ele não tinha autorização para entrar na residência. O suspeito se apresentou no 4º Distrito Policial, na Zona Sul de Teresina, nessa segunda-feira, com uma mochila contendo as roupas utilizadas no crime. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Taliana Luz.
Foi preso na tarde dessa segunda-feira um dos principais responsáveis por organizar e executar um roubo a uma empresa de transporte de valores, a Cefor, no município de Bacabal. O crime aconteceu no dia 18 de outubro de 2024 e contou com a participação de cerca de 13 criminosos fortemente armados que invadiram a sede da empresa e, após renderem os vigilantes e funcionários, subtraíram mais de R$22 milhões. O investigado preso dessa vez foi localizado na cidade de Teresina, capital do Piauí. Com essa captura, 5 suspeitos de envolvimento com o crime já foram presos. Um sexto suspeito morreu em confronto com a polícia após reagir à abordagem policial no ano passado no município de Santa Rita. As investigações desse crime seguem até que sejam capturados e presos todos os envolvidos. Na capital, São Luís, criminosos fazem um raspa numa loja de eletrônicos. As informações com o repórter Jalbe Pereira.
Uma loja de celulares localizada no bairro João Paulo, em São Luís, foi alvo de assaltantes na noite do último domingo. Os criminosos arrombaram o portão do estabelecimento comercial e fizeram um verdadeiro raspa no local. Levaram aparelhos celulares, computadores e outros objetos que encontraram. O proprietário do estabelecimento contou que tomou conhecimento do crime por pessoas que passavam pela rua e presenciaram a ação criminosa. Os informantes teriam dito a ele que 3 homens encapuzados em um veículo Fox de cor prata teriam tirado tudo da loja. Ao chegar ao local, o empresário se deparou com o cadeado do portão quebrado e, em seguida, com o estabelecimento totalmente limpo. Ainda segundo o empresário, o prejuízo pode chegar a R$20 mil. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que a ocorrência foi atendida por equipes do 9º Batalhão de Polícia da capital, que segue com investigações para identificar, localizar e prender os envolvidos na ação criminosa. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jalber Pereira.
E um assalto a uma concessionária de motos em São Luís repercutiu bastante nas redes sociais. Segundo um vídeo compartilhado nesta segunda-feira pelo proprietário do estabelecimento, criminosos teriam invadido o local e levado mais de 30 motocicletas. No entanto, esse caso tem algumas curiosidades e quem conta pra gente é o repórter Carlos Roger.
Um assalto milionário em uma concessionária de veículos em São Luís veio à tona somente nesta terça-feira. A loja JR Volts, localizada no bairro do São Francisco, foi arrombada, furtada e praticamente destruída na madrugada do dia 7 de janeiro deste ano. Mas o crime foi conhecido somente hoje, após denúncia do proprietário do local. Do estabelecimento comercial, os criminosos levaram 16 motocicletas elétricas, avaliadas em aproximadamente R$180 mil. E baterias de carros elétricos, avaliadas em mais de R$40 mil. Segundo o proprietário da concessionária, somados os prejuízos com o arrombamento e o furto dos veículos e os demais itens lá do local, o prejuízo passa dos R$250 mil. De acordo com informações fornecidas pelo proprietário da concessionária, os criminosos teriam entrado na loja pelo teto, após quebrar o forro do prédio. Além disso, segundo o empresário, os assaltantes arrancaram os ar-condicionados e toda a fiação elétrica. Olha, devido ao fato de que o caso chegou à tona somente nesta terça-feira, a Superintendência de Polícia Civil da capital e a Secretaria de Segurança Pública emitiram uma nota informando que as apurações iniciais sobre o crime estão sendo realizadas pela Superintendência de Polícia Civil da capital e as investigações ficaram a cargo da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. 2 motocicletas roubadas foram encontradas em São Luís, jogadas no mar. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
A seguir, os detalhes do anúncio do reajuste de 7% para professores da educação básica do Maranhão.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. A creche Escola Sementinha, mantida pela Assembleia Legislativa e coordenada pelo Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão, promoveu a primeira reunião com pais de alunos sobre o início do ano letivo. Na ocasião, foram apresentadas as propostas pedagógicas e a estrutura de funcionamento da creche, bem como a equipe de profissionais e os professores que trabalharão com os alunos este ano.
E no ano de 2024, a Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, as medidas provisórias de número 431/2024 e de número 433/2024, que beneficiam os servidores públicos estaduais e fortalecem as áreas da educação e da segurança pública do Maranhão. Outras informações você encontra no nosso site.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
A Prefeitura de Porto Franco anunciou em suas redes sociais na tarde desta segunda-feira que decretou o estado de emergência devido aos grandes impactos econômicos e sociais causados na região após o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira em Estreito, ocorrido no mês de dezembro. De acordo com a nota sobre o estado de emergência, a tragédia gerou prejuízos em diversas atividades, como agrícolas, pesqueiras, aviárias e até de abastecimento hídrico, além de ter afetado comerciantes, feirantes, ambulantes e postos de combustíveis de Porto Franco. Além disso, o desvio do tráfego entre os estados do Maranhão e Tocantins, via Porto Franco-Tocantinópolis para a travessia por balsa, resultou em uma grande sobrecarga na infraestrutura e mobilidade urbana da cidade.
Política.
O governador Carlos Brandão assinou nesta segunda-feira no Palácio dos Leões o reajuste para os professores da educação básica do estado. Brandão já havia antecipado a informação em entrevista exclusiva à Central de Notícias Brasil na última sexta. O repórter Edvaldo Oliveira tem os detalhes.
O governador Carlos Brandão anunciou o reajuste salarial de 7% para os professores da rede pública estadual. A secretária de Estado da Educação, Jandira Dias, classificou a medida como coroamento das ações que o governador vem realizando no setor de educação do Maranhão.
Assim, é muito gratificante, é um reconhecimento do nosso trabalho enquanto professora também da rede. E dizer que é só mais uma das ações que o governador Carlos Brandão vem traçando e vem fazendo durante toda a sua gestão em prol da educação, reconhecimento dos professores com premiações, das escolas que mais se destacaram com o prêmio Escola Digna, auxiliando os prefeitos com o selo Prefeito Ouro também da educação, pacotes de ações que visam distribuir materiais didáticos para os municípios e para a rede estadual hoje, ele vem consolidar mais um investimento e mais uma valorização dos profissionais, anunciando esse reajuste de 7%.
O governador Carlos Brandão entregou a medida provisória do reajuste dos salários dos professores para a deputada Iracema Vale, presidente da Assembleia Legislativa, para ser aprovada na volta das atividades parlamentares dia 1º de fevereiro.
Um aumento acima da média nacional, é um aumento que estimula, que motiva e que reconhece o trabalho que estão fazendo. Então, o que a gente fez hoje aqui foi assinar uma medida provisória, encaminhar para a Assembleia Legislativa para que ela seja analisada e votada. Não tenho dúvida que a gente vai conseguir aprovar, certo? Lá na Assembleia Legislativa, até porque foi um aumento superior ao aumento que foi dado pelo governo federal. Pela primeira vez, o governo do estado do Maranhão dá um aumento superior ao aumento dado pelo governo federal. Um aumento de 7%, que vai ser dado agora em fevereiro, mas retroativo a janeiro. Portanto, fiquem todos tranquilos que todos vão receber em janeiro o retroativo. Portanto, é porque a Assembleia estava, né? Assembleia estava em recesso. Então, a gente não poderia encaminhar a medida provisória no período do recesso. Mas como vai abrir agora dia 1º, chegando na Assembleia, será votado e em seguida a gente vai publicar esse aumento, dando retroativo ao mês de janeiro.
Em Brasília, a Câmara vai acompanhar o Senado e também marcou a eleição da nova mesa diretora para sábado. Da capital federal, nosso correspondente Paulo Otaran.
A mesa diretora da Câmara decidiu realizar a eleição para a presidência da Casa também no sábado, dia 1º, em consonância com o que já decidiu o Senado. O vencedor terá mandato de 2 anos e, para ser eleito, vai precisar da maioria absoluta dos votos em primeira votação, 257, ou minimamente ser o mais votado no segundo turno. Até este momento, os deputados Hugo Mota, do Republicanos, e Pastor Henrique Vieira, do PSOL, são os únicos que se habilitaram para a disputa. Hugo Mota tem o apoio de Arthur Lira, o atual presidente.
Estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no parlamento é o deputado Hugo Mota.
Já o seu oponente, que está em Brasília desde a semana passada, fazendo contatos em busca de apoio, reiterou que se trata muito mais do que uma simples candidatura de oposição.
não há condição política para nós do PSOL de apoiar o deputado Hugo Mota, respeitamos a legitimidade da sua candidatura, mas alguém que é indicado por Arthur Lira e aliado histórico de Eduardo Cunha é uma impossibilidade completa para nós. E a segunda razão tem a ver com sequestro do orçamento do Poder Executivo pela imoralidade do valor exorbitante das emendas parlamentares. 50 bilhões por ano.
Serão eleitos presidentes e dois vices, e ainda 4 secretários e 4 suplentes. Parlamentares deverão estar em Brasília aptos para voto já na sexta-feira. Possibilidade ainda de tudo ficar para segunda, dia 3, o que é pouco provável a esta altura dos acontecimentos. De Brasília, Paulo Otara.
No próximo bloco, o Ministério da Saúde anuncia o envio de 7.900 testes rápidos para a dengue para o Maranhão.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos, tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública.
Prazo para inscrição no ProUni encerra nesta terça-feira. Repórter Priscila Mazenotti.
Para se inscrever, o estudante precisa ter feito o Enem no ano passado ou retrasado, ter tirado pelo menos 450 pontos na média das notas e não ter zerado a redação. Não pode também ter participado dessas edições do Enem como treineiro. Os cursos com mais oferta de bolsas são Administração, Pedagogia e Direito. O resultado sai na semana que vem, dia 4 de fevereiro, e aí o candidato vai ter até o dia 17 para comprovar as informações. É apresentar na instituição os documentos da ficha de inscrição, identidade, comprovante de residência e de renda, que deve ser de um salário mínimo e meio por pessoa para a bolsa integral ou 3 salários mínimos para a parcial. Para inscrição ou outras informações, é só entrar no acessounico.mec.gov.br/ProUni. Lembrando que a inscrição é de graça e só pode ser feita pela internet, ou seja, cuidado com golpes e fraudes. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Ministério da Saúde anuncia o envio de quase 8 mil testes rápidos de dengue para o Maranhão.
Com o período das chuvas, água parada, caixa d'água aberta, vaso de planta com água são comuns. E o mosquito da dengue tem um ambiente perfeito para proliferar. A Secretaria de Estado da Saúde informa que o Ministério da Saúde anunciou a distribuição de 6,5 milhões de testes rápidos inéditos para dengue. Deste total, 7.900 desses testes são para o estado do Maranhão.
A Secretaria de Estado da Saúde contabiliza hoje, nas primeiras semanas de janeiro, 115 casos prováveis de dengue, né? Porém, se compararmos com o mesmo período de 2024, nós estamos com uma redução de 55% em relação a 2025. Porém, é necessário que nós tenhamos o cuidado e continuemos com as medidas de prevenção contra o Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.
Após o recebimento dos testes, a SES enviará os insumos para as UPAs da Grande Ilha, bem como para os hospitais de referência ou UPAs dos municípios com maior incidência de casos, conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A coordenadora do Programa de Prevenção e Controle das Arboviroses da SES explicou como proceder em suspeita de dengue.
Desde o ano de 2024, vem com uma campanha Eu Tô É Tu Perder para o Mosquito, onde orienta a população em caso de apresentar sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor nos olhos, procure a unidade de saúde para receber o atendimento adequado. E se for a indicação, será realizado o teste rápido.
Esporte.
CBF afasta árbitro e assistente do jogo entre Moto e Fortaleza. Repórter Jalber Pereira.
A Confederação Brasileira de Futebol afastou o árbitro Jardiel Rocha e o bandeirinha Rogério Oliveira Braga, ambos do Piauí, que fizeram parte da arbitragem do jogo entre Fortaleza e Moto Clube pela primeira rodada da Copa do Nordeste de 2025. A partida aconteceu na última quinta-feira no estádio Presidente Vargas, na capital cearense. O afastamento do juiz e do assistente aconteceu após uma representação do motoclube e um pedido da Federação Maranhense de Futebol à entidade nacional. Os protestos e reivindicações, que culminaram na suspensão dos dois profissionais da arbitragem, aconteceram em decorrência de um erro de arbitragem, que resultou na marcação de um pênalti em favor do Fortaleza, quando o árbitro piauense marcou a penalidade máxima devido a um toque de mão do lateral esquerdo Gustavo Rodrigues. O atleta estava fora da área e com o braço rente ao corpo, o que não é proibido. Como o árbitro de vídeo será implantado somente a partir das quartas de final da competição, a decisão não foi revisada. Com isso, o árbitro da partida marcou o pênalti, que foi convertido com sucesso pelo jogador do time adversário. A partida terminou com a vitória do Fortaleza pelo placar de 2-0. Central de Notícias Brasil, de São Luís, com informações do esporte, Jalber Pereira.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias Brasil. A técnica é de Jami Chaves e a apresentação foi de Tereza Cristina. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. No Instagram é Central de Notícias MA e nosso portal centraldenoticiasbrasil.com. Estaremos de volta amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Obrigada sempre pela sua companhia. Até amanhã.
Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Tempo de folia.
É tempo de folia, tempo de alegria em todo o Maranhão. Pré-carnaval do Maranhão, vem pra cá, Brasil. No centro e na litorânea é só folia. Nos dias 2, 7, 9, 16 e 23 de fevereiro, vai ter piscina. Rico, Tomate, Márcia Felipe, Banda Eva, Belo, Henri Freitas, Núzio e muito mais. Vem pra cá que é só alegria. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.